Paraná em Rede.
Caso de ataque a artistas negros pela internet em Maringá levanta a necessidade de discutir o racismo no Paraná. Prática é crime e pode render até 5 anos de prisão para os ofensores. Acompanhe a reportagem.
A pandemia fez com que os eventos culturais migrassem para a internet, o que significa que, além de espectadores, os participantes têm a chance de se comunicar com os artistas. Além da troca de ideia e experiências, a internet, infelizmente, é também lugar de ofensas, muitas vezes criminosas, quando se trata de racismo, por exemplo. E um caso que chamou a atenção em todo o Paraná nesta semana aconteceu em Maringá durante o Festival Afro-Brasileiro de Maringá, promovido pela Secretaria de Cultura da cidade. Ao final das apresentações online, os artistas Mestre Raiz e Liberta Maré, da Associação de Capoeira Mandingaê, receberam ataques racistas que foram postados nos comentários da plataforma que transmitiu o evento. A advogada, doutora em Direito, professora da pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Clara Maria Roman Borges, afirma que esse tipo de ataque é crime e deve ser investigado e os autores identificados.
Bom, a homofobia e o racismo, de acordo com o tipificado lá na Lei 7.716, de 89, teriam aí uma pena eventualmente de 2 a 5 anos, né? Então, se a pessoa pratica um ataque incitando ou praticando discriminação, seja pela questão da raça, etnia, seja pela questão da orientação sexual ou identidade de gênero, a pena, então, não seria branda, né? Ela poderia atingir até 5 anos.
A advogada explica que os crimes praticados pela internet têm as mesmas consequências daqueles que acontecem presencialmente. Para garantir a investigação, é necessário reunir provas e saber onde denunciar.
Os crimes praticados pela internet, nós reunimos provas através, normalmente, dos prints, nós mostrando ou comprovando a postagem, sendo aí necessário sempre dia e hora, toda a localização dessa postagem, os áudios, você tem que baixar esses áudios com comprovação, de quando foi baixado esses áudios. Então a melhor coisa a se fazer aqui é buscar um cartório e fazer uma ata notarial, que vai atestar aí a veracidade e a presença desse conteúdo na internet naquele determinado momento, porque vocês sabem que o conteúdo da internet, ele é extremamente volátil. Normalmente, os crimes praticados pela internet, eles são crimes de competência da Justiça Federal, então deve ser denunciado na Polícia Federal. De regra, principalmente o racismo, que é um crime que o Brasil se comprometeu a coibir, combater por meio de tratado internacional, então é da Justiça Federal.
O secretário de Cultura de Maringá, Victor Simeão, acompanhou os artistas até a delegacia, onde registraram um boletim de ocorrência. Ele afirma que casos como esse ocorrido em Maringá precisam ser denunciados e evidenciados.
Nós levamos as vítimas à delegacia de Polícia Civil, acompanhamos o registro de boletim de ocorrência e seguimos acompanhando toda a situação. Como gestor da área cultural da cidade, a gente vê que ações como essa não podem passar batidas. A gente tem que problematizá-las, explicar para a sociedade por que é uma atitude racista e o que é o racismo de modo geral. Existe ainda a cultura de que é piada, não foi nada sério, e a gente sabe que não, racismo é racismo. Então nós temos que falar sobre a importância da cultura afro-brasileira e das ações e atividades feitas por minorias sociais e políticas, como a população negra. A gente tem que falar sobre a história do racismo, como que o Brasil foi construído a partir do sangue das pessoas negras, como existe o racismo estrutural dentro da cidade, dentro da sociedade, melhor dizendo. E nós, enquanto gestão, temos que estar preparado para o debate. A nossa gestão na cultura tem como meta a descentralização e a democratização. Nossos editais, a partir deste ano, terão atividades específicas para grupos minoritários como indígenas, ciganos e pessoas negras, bem como pessoas com qualquer tipo de deficiência. Nós queremos cada vez mais que as pessoas se insiram na sociedade, que façam parte do debate e mostrem que elas também construíram não só o Brasil, não só o Paraná, mas Maringá. Racistas não passarão.
Não poder mais sentir o cheiro e o gosto das coisas são sintomas mais comuns e leves de quando a Covid-19 atinge o sistema neurológico. Mas o coronavírus também pode provocar problemas motores graves e sequelas duradouras. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Em muitos casos, a Covid-19 traz sintomas neurológicos. Entre os pacientes que precisam de tratamento intensivo, a incidência de alterações no sistema nervoso é de 80%. O coronavírus ataca de uma forma diferente cada pessoa e os sintomas podem ser leves, como perda de olfato e paladar, até outros mais complexos, como explica a neurologista do Hospital Inc., doutora Fernanda Bonetti.
No extremo mais grave, a gente pode ter encefalites pelo coronavírus, a gente pode ter também o que a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença em que a pessoa vai perdendo a capacidade de movimento do corpo, dos músculos do corpo, que pode até chegar a levar a pessoa a óbito quando acomete os músculos da respiração.
Segundo ela, o tempo de recuperação também varia muito entre os pacientes.
O fato da gente perder o olfato, né, que a gente chama de anosmia, é um sintoma leve, né, não atrapalha muito a nossa vida, porém, a gente pode ficar até 6 meses depois da infecção do coronavírus, ainda com dificuldade de sentir cheiro. O negócio é que os neurônios, o sistema nervoso, é um sistema que é demorado para conseguir se regenerar, para conseguir se cicatrizar. Então, a gente tem melhora desses sintomas, às vezes até melhora espontânea, sem a gente fazer nada, mas é uma melhora lenta e progressiva. Já os pacientes que precisam de internação, e que precisam principalmente de cuidados intensivos, então aquele paciente que vai para a UTI, que precisa de ventilação mecânica, que precisa de outros suportes para conseguir melhorar dessa infecção, esses pacientes vão estar mais sujeitos a ter sequelas.
A doutora Fernanda Bonetti considera que é importante que os pacientes que tenham tido sintomas neurológicos recebam acompanhamento médico adequado, de acordo com o tipo de alteração sofrido.
Essas alterações geralmente já são de um paciente que ficou mais grave e que ficou mais debilitado. Então, esse paciente vai precisar de acompanhamento de perto, de acompanhamento de um neurologista e muito provavelmente vai precisar de outras terapias. Por exemplo, vai precisar de uma reabilitação, fisioterapia, fonoterapia, para conseguir melhorar e para conseguir, digamos assim, dar um reset no seu sistema nervoso central. Então, se essa pessoa vai precisar físio, fono, terapia ocupacional, seja o que for, a pessoa que tem sequelas, principalmente neurológicas do Covid, quanto antes a gente começa o processo de tratamento e reabilitação, melhor essa pessoa vai conseguir ficar no final.
Além disso, ela lembra também que os sintomas neurológicos influenciam diretamente no estado psicológico do paciente, que está naturalmente mais abalado por conta da pandemia.
A gente não pode deixar de lembrar das consequências também psiquiátricas e psicológicas dessa pandemia. Estão muito correlacionada com as consequências neurológicas. Então, esse paciente que já está mais debilitado, que às vezes está com falta de ar, que às vezes está com dificuldade para caminhar, esse paciente por si só já vai estar um pouco mais ansioso, um pouco mais abatido, tendendo um pouco mais à depressão. Por isso, esse paciente tem que ter acompanhamento médico de perto, periódico e regular.
Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Curitiba prorrogou a bandeira laranja, mas estendeu o horário de funcionamento das atividades restritas para até às 11 horas da noite. O novo decreto entrou em vigor nesta quinta-feira e tem validade até o dia 22 de abril. O toque de recolher passa a vigorar conforme decisão do governo estadual, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. De segunda a sábado, serviços não essenciais passam a funcionar, das 9 horas da manhã até as 10 da noite. Antes, era até as 7 horas da noite. Também houve mudança no horário de outras atividades, como shoppings, lanchonetes e restaurantes. O novo decreto ainda permite eventos esportivos, como jogos de futebol, mas ainda sem a presença do público. Segundo a Prefeitura, a bandeira laranja, em vigor desde o dia 3 deste mês, é possível diante da queda no número de novas mortes e novos casos diários no período, além da redução do número de pessoas que estão na fase ativa da doença. Contratação de atacante é a mais cara da história do Atlético. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Atlético Paranaense fechou a contratação do atacante Matheus Babi do Botafogo até o final de 2025. O Furacão desembolsará 12 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Babi se torna a transferência mais cara da história do rubro-negro paranaense. Antes da chegada do Avante, o Atlético havia pago em março de 2020 10 milhões de reais por 50% dos direitos do zagueiro Felipe Aguilar, que estava no Santos. Na contratação de Matheus Babi, o Furacão vai pagar 9 milhões de reais para o Serra Macaense, dono dos direitos econômicos do jogador, e outros 3 milhões de reais para o Botafogo. O clube de Macaé continuará com 30% em negociação futura. O Cianorte está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe paranaense venceu o Santa Cruz por 1-0 com gol do zagueiro Maurício. O Leão do Vale do Ivaí garantiu a premiação de mais R$1.700.000 e agora aguarda o adversário, que será definido por sorteio. Entram nesta fase da Copa do Brasil as equipes que disputam a Copa Libertadores, além do Atlético Paranaense, Brasiliense, Ceará e Chapecoense. As autoridades de saúde da cidade de Matsuyama, na ilha de Shikoku, no oeste do Japão, anunciaram que a passagem da tocha olímpica será cancelada devido à situação da pandemia de Covid-19. Uma decisão similar já havia sido anunciada pelo município de Osaka, na ilha de Honshu. Com as decisões divulgadas há 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aumenta o risco de o evento ser cancelado mais uma vez em caso de aumento no número de infectados no Japão e em outras regiões do planeta. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.